Olá, amigos do Notícias Agrícolas. No ar mais um boletim de mercado. A gente está olhando de perto aí a variação da soja lá em Chicago. Ontem foi um dia em que os preços apanharam bastante, principalmente depois do tweet lá do presidente Trump no final de semana, reativando aí o aumento das tarifas para os produtos chineses. E isso acabou trazendo um mal-estar aí para o mercado, que teve baixas de dois dígitos nos principais vencimentos. Hoje o mercado tentou se alinhar, está encerrando aí com leves ganhos de meio ponto aí nos principais vencimentos. Nenhuma mudança muito importante em termos de patamares de preços, mas o que vem por aí? O que esperar? Quais são os fatores que podem influenciar daqui para frente na formação de preços? Perguntas para Fernando Muraro. Fernando Muraro Júnior, lá da AG Rural. O Muraro está aqui com a gente já no telão. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. O que está acontecendo com esse mercado, hein, Fernando?
Fala, Alex. Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Tudo bem com você? Pois é, meu caro amigo. Em pleno domingo de maio, primeiro domingo de maio, Mr. Trump e seu Twitter derrubaram os mercados financeiros ontem e hoje. Então, e depois de ele ter falado na quinta-feira que as coisas estavam andando devagar, mas estavam andando, de uma hora para outra ele resolveu aumentar a tarifação sobre a China. Aí já viu, né, Alex? Aí o mercado da soja ontem bateu base primeiro contrato, aí o contrato mais está indo embora, mas valeu, foi 804. Ele fez nova mínima em relação à mínima de setembro do ano passado e foi buscar os piores preços dos últimos 10, 12 anos, dependendo do ponto de vista, se é o primeiro contrato ou o segundo contrato, né? Então, então uma pressão muito grande sobre os preços aí, né? Estamos sob uma avalanche de notícias negativas para esse mercado da soja, para os mercados agrícolas em geral, né? E toma pressão, sabe, Alex? Então, esse é o novo mercado, né? Conduzido por twitters e pelas ondas da internet agora, meu cara.
Pois é, mas e daí, Muraro, que avaliação que a gente faz dessa situação? O que vem por aí? O que a gente precisa analisar e avaliar? O que vai ser fundamental para definir rumo de preços agora?
Sabe, Alex, o que é interessante é que toda essa crise, eu acho que da última vez que nós conversamos falando sobre isso, sabe? Toda essa crise de 2019 vem lá do primeiro trimestre de 2018. Sabe por quê? Porque no ano passado, em plena boca de safra, quebrou a safra argentina, lembra disso? Não?
Sim, sim.
E aí, quebrou a safra da Argentina, a safra brasileira foi espetacular. E aí, logo a seguir, 4 ou 2 de abril, começou a guerra comercial. E aí a China abandonou os Estados Unidos e comprou toda a soja do Brasil que podia, né? Então, 2018 foi um ano excepcional. Mas a característica maior são duas de 2018, né? Primeiro, fez máxima no dia 2 de março de 2018. A Bolsa fez máxima no dia 2 de março de 2018. Em pleno primeiro trimestre, sabe, Alex?
Em plena oferta da América do Sul, né?
Exatamente. Um fenômeno que aconteceu algumas vezes, sabe? E quando isso acontece, o mercado demora normalmente um ano. O mercado fica caindo, até como se fosse uma, eu uso a expressão aqui chamada ferida, né? Nós ficamos com a ferida aberta e demora um ano para curar essa ferida. Nesse caso agora já estamos demorando mais, já estamos há 14 meses, né? Já que ontem fez nova mínima. Então o movimento histórico na Bolsa Nacional, em anos que a Bolsa faz máxima em março, é exatamente curioso, que é exatamente o que está acontecendo, né? Demora um ano para o mercado corrigir essa distorção daquele aumento de preços em 2018. E agora estamos aí afundando, né?
Pois é, mas não caiu demais, não, Muraro?
É uma boa pergunta, né? Vai saber, né? Vai saber. Porque aí a conjuntura toda está muito estrangulada, né? O mercado, a formação de preços está muito fragilizada, sabe? Hoje ainda, alguns grupos que a gente tem aqui, para alguns assessorados e para outros, eu coloquei uma informação importante, né? O problema, Alex, foi que em 2018, né, o preço da soja foi a 90 nos portos, ultrapassou R$ 90 nos portos do Brasil, né? E aí os preços do mercado interno subiram demais. E, logicamente, o produtor se capitalizou e não vendeu nada em 2019, né? E muito capitalizado, a comercialização é ruim mesmo, né? Então, a gente vê cada coisa absurda acontecendo agora. Será que o mercado achou seu fundo? É uma pergunta de US$1 bilhão só, sabe, Alex? Então, mas as coisas estão acontecendo, as coisas estão acontecendo. E ainda a quebra da safra do Brasil de 4 milhões de toneladas, 4 a 5 milhões de toneladas, foi compensada pela excelente safra da Argentina, de 56 milhões de toneladas. Então, eu vejo tudo diferente do ano passado. E aí, para ajudar, aí vem essa gripe suína na China, que vai reduzir o consumo de farelo, vai reduzir o consumo de ração, e, portanto, botando pressão nos preços de uma forma geral.
Mas a demanda chinesa caiu drasticamente mesmo, Murara?
Ah, caiu sim, viu? Já é o segundo trimestre que o consumo chinês vem caindo, viu, Alex? É dado como certo, né? Nos Estados Unidos eles só compraram 13 milhões contra 40 do ano passado. E no Brasil está indo bem ainda. Nós estamos no mesmo ritmo, sabe? Porque eles não têm onde buscar. Mas esse ano tem a Argentina, então eles estão comprando do Brasil e da Argentina. Né?
O que evita aquele pico de prêmios também que a gente viu no ano passado, né?
Exatamente. É 2018, Alex. Esqueça 2018. Né? 2018 foi um ano fora da curva. Deu tudo certo. Né? Tudo certo. Câmbio subiu. China pagou prêmio de US$200, 200 pontos acima. Uma coisa absurda. E agora... saudades de 2018, mas esqueça 2018 que vai te fazer bem para a saúde, é isso que é a minha recomendação por aqui. Viu?
Pois é, agora com esse cenário que a gente tem agora, Muraro, pós o Twitter lá do Trump, o que a gente pode esperar e o que a gente tem que entender, que pontos que a gente tem que se apegar para entender o mercado?
Olha, Alex, nesse momento o que a gente tem é uma conjuntura de fatores negativos. Então, a pressão é muito grande de forma geral, né? Porque a oferta... Estamos no auge da oferta da América do Sul, né? A disponibilidade de soja no planeta é muito grande. E agora temos que olhar para a safra americana, sabe, Alex? É ela que vai dizer, no curto prazo, se vamos para cima ou para baixo e tal... O que é mais curioso é que está tudo atrasado no plantio por lá e o mercado não está adicionando risco, né? O que mostra não está adicionando risco ao mercado, né? Então, é o que mostra que o mercado não está olhando, não está preocupado com o plantio atrasado nos Estados Unidos.
Mas porque conta com uma oferta além da demanda ou porque ainda não prestou atenção nas informações, Muraro?
Não, porque nesse momento... os fundos estão muito vendidos, né? Então, a função principal dos fundos nesse momento é eles continuam aumentando suas posições contra o mercado, né? Então, é esse o jeito de ver também.
Tá. Você mandou para a gente uns gráficos aqui que eu gostaria de analisar junto com você. O primeiro deles mostra a evolução do plantio lá nos Estados Unidos. A gente está começando com o plantio do milho, né? Tem a média dos últimos 5 anos... que é a linha verdinha, tem o plantio em 2018, que é o azulzinho, e o 2019, que é o vermelhinho.
Isso
tá,
mesmo.
Tá bem atrasado, hein, Muraro?
É, 23%. É o segundo mais atrasado da história, viu, Alex?
Segundo plantio mais atrasado?
Só perde para 95, 93, se eu não me engano. 93.
E isso quer dizer o que na prática, Muraro?
Então, Alex, a janela deles é dia 15, máximo dia 20, sabe, Alex?
De então, maio agora?
É. Exatamente. O que a gente vê já, um comentário entre algumas fontes que temos por lá, é que alguns produtores estão pensando já em plantar variedades mais de ciclo curto, né? Diminuir o ciclo, né? E o que é interessante mencionar é que esses anos, deixa eu pegar aqui para você, tem alguns anos super curiosos, né? 95, 96, 2009, 93 e 2013. Esses são os anos de plantio muito atrasado nos Estados Unidos. E todos esses anos, 5 anos, a produtividade ficou abaixo do normal, sabe, Alex? De 5 anos, 4 anos ficaram com produtividade abaixo da expectativa, né? Porque Logicamente, o milho, os produtores entendem isso que eu estou falando, mais do que a gente, porque o milho plantado fora da época ideal do plantio, ele perde potencial produtivo mesmo, viu, Alex? É como a safrinha no Brasil. Ao contrário do que aconteceu esse ano, nós plantamos a safrinha dentro da janela ideal e vamos colher uma super safrinha. Nos Estados Unidos estão plantando, eles vão plantar milho fora da janela, sabe, Alex? Então, isso indica duas coisas. Primeiro, tem um potencial de uma safra menor nos Estados Unidos, historicamente falando. E a segunda é que pode ocorrer uma migração da safra de soja para a safra de milho para a de soja, viu, Alex?
É, né? Daqui a pouquinho a gente vai ver como é que está o avanço aí do plantio para a soja. Mas antes tem um outro gráfico do milho, vou pedir para o Renan colocar aqui na tela para a gente, que é o plantio de milho feito até o último dia 5, né? 18ª semana. O que você quer mostrar nesse gráfico, Murat?
É isso aí, exatamente isso, né? Agora sim, ilustrando de forma razoável aqui, 2013 foi um ano ruim também, né? É só 12%, 95%, 84%. Então, ele é um dos. É o terceiro ano mais. É o quarto, quinto ano mais. Para essa época, o ano mais atrasado da história.
Influencia, esse atraso pode influenciar em produtividade. Por causa do plantio fora da janela de ideal, e pode influenciar também no aumento de área plantada de soja. O produtor deixaria de plantar milho para plantar soja.
Exatamente, depende, claro, logicamente, do clima, né? O clima nos próximos 10 dias são vitais, né? Estamos de olho nesse clima. O que é curioso, Alex, é que tem anos que os americanos, sabe, eles são muito bem equipados e tal, nos últimos anos. Há 5 anos atrás tivemos grandes safras e grandes preços, então o produtor americano ele é muito equipado, né? Em 2013, Alex, eles chegaram a plantar 43% do milho em uma semana.
Pois é, mas você acha que com esse cenário de hoje ou com esses preços de hoje o produtor se anima a fazer essa migração ou ele não tem alternativa, vai plantar de qualquer jeito, Murano?
Pois então, abre um leque de informações que a gente pode até lucubrar nesse momento, né, Alex? Mas, de uma forma geral, eu acredito que o primeiro momento é a área plantada com milho não sobe tanto e a área plantada com soja não cai tanto nesse momento, sabe? Mas... Por quê? Porque a janela de plantio de soja vai até 15 de junho, então a janela de plantio de soja ainda tem um vasto tempo, mas a janela de plantio de milho está se fechando em 15 dias aí, Alex.
Uhum. Pode aumentar de soja, a área de soja, então, na sua opinião?
Ah, eu acredito que sim, se o clima permitir, muita gente vai plantar soja assim nos Estados Unidos. Talvez é isso que eu estou dizendo, porque lá em março, Alex, você deve estar lembrado, a expectativa era de um incremento de área com milho, diminuição da área de soja, né?
Isso.
Até eu acho que no nossa última conversa eu falei, esqueça essas bobagens, né? Chamei de bobagens, porque quem manda na área plantada é o clima da primavera. E olha aí, bobagem, aquele número de 30 de março virou uma bobagem, nem olhe mais para aquele número, porque vai ser completamente diferente dia 30 de junho.
Muito bem. A gente tem aí o gráfico para a soja, o plantio da soja, que também está atrasado, né, Murano?
Mas só que a janela ainda maior, né, Alex?
Uhum. A diferença é que, no caso da soja, tem essa possibilidade aí de se plantar até mais tarde. Até quando vai a janela ideal para a soja?
A janela ideal da soja é até 15 de junho.
Ah, bom, tem tempo ainda, então.
Eu só quero dizer uma informação interessante aí para você. No nosso modelo aqui, eu acompanho 15 dias e 30 dias, né? Então, o meio oeste americano, a região que produz 85%, 90% da safra americana, ok? Nos últimos 2 semanas, estão com 60% das lavouras muito chuvosas, né? Então, 60% do meio oeste americano não planta até sexta-feira.
60% não plantou ainda, é isso?
Vamos dizer assim.
Ah!
Como está o solo nos Estados Unidos?
Tá, entendi. Só a partir da semana que vem, se o tempo melhorar.
Exatamente, Alex. Olha só que janela estreita, né?
Pois é.
Nos últimos 30 dias, se a gente considerar os últimos 30 dias, está chovendo tanto no meio oeste americano que tem 70% da média de soja e milho. 70%. Nos últimos 30 dias, o solo está saturado, né? Então, a gente precisaria um clima mais seco e, mais importante, Alex, um clima mais quente também, que ainda não chegou nos Estados Unidos. Né?
Pois é. O próximo gráfico mostra esse atraso da soja nos últimos anos. Vamos ver.
É, mas a soja ainda é muito cedo, né? A soja não dá para dizer nada. O atraso vem do milho, ok?
Tá. Ok. Mas, bom, de qualquer forma aí, 2013, 2014 e agora 2019, né?
Exatamente.
Tá. Agora, ô Muraro, qual o potencial esse ritmo de plantio de soja pode alterar preços lá em Chicago? Você falou que até então o mercado está dando de ombros aí para essa informação, né?
Exatamente. O que eu acabei esquecendo de colocar, mas só para adicionar uma informação. Olha como o meio oeste americano está molhado, Alex. Se você pegar o trigo de primavera, eles plantam o trigo de primavera lá na divisa, lá na porção norte dos Estados Unidos, Dakota do Sul, Dakota do Norte, Minnesota, e lá que eles plantam o trigo de primavera, né? Trigo de primavera mesmo, né? Eles plantam agora, né, esse trigo. Né? E só para você ter uma ideia, a média dos últimos 5 anos, eles já estão com 50% plantado dia 5 de maio, certo? 50%. Sabe quanto que está plantado até ontem? 22%.
Ah, é?
Então, você vê que o meio oeste como um todo está super, super molhado, né? Super molhado.
Uhum. Mas o potencial, isso vai influenciar no preço ou não, Muraro?
Pois é. O mercado não está dando bola ainda, né? Mas normalmente em anos tardios, de plantio tardio, o mercado reage tardiamente também.
É, né? Mas não está dando bola porque tem ainda um grande volume de soja a ser negociado, o estoque da safra passada que ainda está para ser negociado por lá, ou porque, enfim, a informação aí não teve o valor necessário para fazer o mercado se mexer nesse momento, Muraro?
É, exatamente, Alex. É a mistura dos dois. Está correto na tua avaliação. É a mistura dos dois, né? Tem muito estoque na safra passada, porque a safra deles foi muito boa, a China saiu fora. E, no caso do milho, tem muita competição de Brasil com a super safrinha e com a Argentina também. Então, o mercado está tranquilo por enquanto, né? Mas uma diminuição na área plantada com milho vai mexer nesse mercado, viu, Alex?
É.
Dentro em breve.
E se essa área migrar para a soja, é negativa, então, a pressão?
É, exatamente. Para a soja é negativa, positivo para o milho.
Tá. Vamos ver o próximo gráfico, que é um balanço aí dos preços praticados ao longo dos últimos meses de maio aí, dos últimos anos. E a gente está bem longe do que aconteceu, do que foi registrado nos últimos 3 ou 4 anos, hein, Muraro?
É, exatamente, Alex. Desde o ano passado, para onde tem o passado, eu falo uma coisa só. Olha só que curioso. Olha da direita para a esquerda, se dá para mostrar aí, Alex. A máxima de 2017 foi quanto? Dá para ver aí ou não?
2017 foi 10,88.
Exatamente. E a de 2018?
2018, 10,83.
Foi quanto? Qual que é essa diferença aí, Alex? Dá para fazer a conta simples, né?
É, 5 centavos aí, né?
É, exatamente. Por causa de 5 centavos, eu continuo argumentando que estamos ricos em reais e paupérrimos em dólares, né? Que é isso que está acontecendo. O mercado, por causa de 5 pontos, virou negativo e agora estamos vivendo aí esse mercado de menor valor nos últimos 10 anos, sabe, Alex?
E agora em 2019, a máxima está quase perto da mínima de...
Exatamente. Você vê que 5 pontos mais danado. Se você olhar um pouquinho mais, é mais curioso ainda, a gente explica isso nos cursos, nas palestras. Então, olha só, em 2016, a máxima foi 11,16, não foi, Alex?
11,16.
Ou seja, praticamente 30 pontos acima da máxima de 10,88. Então, começamos com 30 e terminamos com 5, numa sequência. Estamos descendo a escada aí, meu cara Alex.
Ô Muraro, mas é uma questão de oferta muito maior do que a demanda ou esse problema da China aí com a tal da peste suína que está dando essa esfriada aí nas negociações, hein?
Ah, é isso mesmo, né, Alex? A estrutura do mercado está muito fragilizada, né? Temos boas safras para todos os lados e a China reduzindo o consumo. Então, a China que levou os mercados para patamares nunca vistos, aí a China derrubando também os mercados para patamares nunca vistos, Alex.
E tem perspectiva de alguma volta de demanda rápida aí da China? Pelo menos dá para enxergar alguma coisa no horizonte curto aí?
No curto prazo, a gente está discutindo se a queda é de 15%, de 20%, de 25%, quem sabe até 30% na produção chinesa, né, Alex? O mais dramático é isso, né? Porque ali bastasse todo esse cenário de oferta e demanda, como disse, fragilizado, a gente tem essa guerra comercial, né? E aí a guerra comercial distorce a formação de preço pelo lado político, né? Então, olha a conjunção de fatores negativos, exatamente ao contrário do que aconteceu em 2018.
Se você tivesse que dar alguma dica para o produtor, qual seria nesse momento, Murano?
Vai pescar.
Esquece comercialização, é?
Eu acho. Vai pescar. É esse meu. E olha que alguns assessorados nossos aqui estão indo pescar mesmo, porque esquece, né? Não adianta ficar olhando a tela agora nesse momento.
Mas não pode piorar, Murano?
Ah, pode piorar, mas vai fazer o quê? Vai pescar do mesmo jeito.
Tá bom. Meu caro Fernando Muraro, muito obrigado pela sua participação. Só lembrando que semana que vem, né, Muraro, tem curso em Curitiba?
Ah, é isso mesmo. Para quem quiser conhecer mais esses gráficos, essa história toda de máximas em primeiro trimestre, tendências de preços em anos terminados em 9, toda essa financiarização, fundos de investimento, análise de mercado, a gente vai estar aqui dia 16, 17, já estamos com a turma quase lotada, aí temos, acho que, 3 ou 4 vagas ainda, mas ainda temos espaço para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre esse 2019. Mercado bem fragilizado, viu, Alex? Eu sei que a turma não gosta de receber muita notícia negativa. Dias atrás, eu via gente falando que ia faltar soja, agora acho que o mercado vai cair. Dia atrás também estou ouvindo gente falando que a safra brasileira ia ser de 105 milhões de toneladas. Então, o mercado mudou. Venha para o curso de comercialização, que a gente tem umas oportunidades. Estamos na 35ª semana do ano também, sabe, Alex? Que é uma semana que normalmente provoca algumas erupções. Então, se fizer nova mínima por aqui, na 35ª, 36ª, ainda a gente tem uma chance, uma, quem sabe duas. Então, é isso que a gente vai explicar no curso de comercialização. Mas temos que ter muita atenção com esse ano de 2019 e ano de 2020. Ok, Alex?
Tá bom, Murat.
Dia 16 e 17 aqui em Curitiba.
E mais informações, está no site?
Ah, está tudo lá no site, só entrar lá.
agrural.com.br.
Perfeito, meu garoto.
Tá combinado, então. Obrigado, Muraro. Um abraço.
Muito obrigado, Alex. Um abraço para vocês. Até mais.
Tá, então, Fernando Muraro Júnior, AG Rural, conversando com a gente, contando um pouquinho das expectativas dele em relação ao mercado. Não são boas, não. Afinal de contas, a gente tem uma conjunção aí de fatores negativos pressionando as cotações e, segundo o Muraro, é um ano bastante fragilizado aí para a comercialização da soja e distorcido também em função da guerra comercial. Ou seja, é um ano imprevisível e o produtor muitas vezes fica sem grandes alternativas aí para poder gerenciar a sua atividade. Vamos aos números, vamos ver o que aconteceu lá em Chicago no dia de hoje. Você confere comigo na tela a soja encerrando positiva depois das fortes quedas de ontem. Mas nada expressivo, nenhum ganho expressivo, não. Maio 8,17, subindo 0,25. Julho 8,30, alta de meio ponto. O agosto 8,37, subindo meio ponto. E o setembro 8,42, alta de 0,25. Subindo pouquinho, portanto, a soja hoje. Vamos aos números do milho. Para maio, 3,58 dólares por bushel, 2,25 de alta. Para julho, 3,66, 2,25 de alta também. Setembro, 3,74 dólares por bushel, 2,25 de elevação. E o dezembro, 3,83, 1,5 de alta. E para finalizar, o trigo, que também ficou nessa média de 2,5 pontos aí nos principais vencimentos. Maio fechando a 4 dólares e 30, 2,5 de alta. Julho, 4 dólares e 39 centos por bushel, 2,25 de elevação. Setembro, 4 dólares e 48 centos por bushel, 2,5 de alta. Dezembro, 4 dólares e 62 centos por bushel, um pontinho de elevação. São os números de hoje do mercado. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouquinho tem mais informações, outros destaques para você. Continue com a gente.